O jornalismo literário, ou novo jornalismo, é muito difícil de definir. É fácil reconhecer quando você está de frente para um texto nesse formato, mas é relativamente difícil de conceituar. Nós já falamos aqui de Truman Capote, do livro dele A Sangue Frio, nós já falamos da revista Realidade, da revista Piauí, e hoje vamos tentar definir que diabos é jornalismo literário. Eu sou o J. Fagner e esse é o podcast Editoria Livre.
Podcast Editoria Livre.
Seja na terra, no mar ou no espaço sideral,
nós sempre estaremos em busca de boas histórias.
A grande pergunta que fica é: como definir o que é o novo jornalismo? É preciso admitir que esse é um termo evasivo, vamos dizer assim. Ele surge em 1973, quando Tom Wolfe lança uma antologia com o título Novo Jornalismo. Nessa antologia, havia artigos escritos por Hunter Thompson, Joe Didion, Gay Talese e Norman Mailer. É muito provável que Tom Wolfe tenha dado esse nome para romper com todas as formas de jornalismo que já haviam sido produzidas até ali. Os autores da revista The New Yorker, assim como muitas outras pessoas, criticaram muito a escolha do nome. Segundo eles, aquilo que era apresentado como novo já existia havia pelo menos 200 anos. Como resolver a questão? Quem estava certo? Aquela forma de escrever estava presente no jornalismo americano, bem como no jornalismo inglês, desde os primeiros jornais publicados. No entanto, jornalistas como Hunter Thompson, Norman Mailer e o próprio Tom Wolfe traziam algo de novo. É claro que eles estavam usando metodologias já conhecidas, mas também inovavam em cima delas. Na introdução da sua antologia, Tom Wolfe apresenta um argumento interessante e que era muito conveniente aos seus interesses. Sua crítica era referente aos experimentalismos linguísticos que os ficcionistas estavam empenhados em realizar. Segundo essa crítica, esses autores se esqueciam de olhar para a vida acontecendo, tão preocupados que estavam com a linguagem utilizada. Os jornalistas literários, por sua vez, estavam descrevendo aquilo que viam, ouviam e sentiam. Na Nova York do início dos anos de 1960, escreveu ele, com toda a discussão sobre a morte do romance, o homem das letras parecia estar emergindo novamente. Havia uma discussão considerável sobre criar uma elite cultural baseada no que os literatos locais acreditavam que existiam em Londres. É claro que essas esperanças foram frustradas pelo surgimento repentino de uma outra horda de visigodos, os novos jornalistas. Wolfe compara seus contemporâneos jornalistas aos gigantes do século XIX, Dickens, Balzac, Fielding, escritores que retrataram sua época com precisão, numa ficção realista social. A nova ficção do fim dos anos de 1960 e dos anos de 1970, ao se voltar para dentro, afastando-se do carnaval desajeitado da cultura americana contemporânea, deixou um enorme vazio para os novos jornalistas preencherem. É suficiente dizer que a teoria de Wolfe tinha alguns buracos lógicos. Alguns romancistas estavam se firmando na paisagem cultural dos Estados Unidos com algumas das melhores obras de ficção do pós-guerra. Ardil 22, de Joseph Heller, e Numa Terra Estranha, de James Baldwin, por exemplo. Mas a alegação de Wolfe, de que a primeira vez os jornalistas contemporâneos estavam fazendo a hierarquia literária evoluir, era verdadeira. Eles haviam percorrido um longo caminho para fazer isso. A ideia de Wolfe de que os novos jornalistas eram os novos visigodos, uma ameaça à ordem estabelecida, remete aos primeiros dias da mídia impressa. A partir da era Tudor, na Inglaterra, no século XV, a monarquia britânica manteve um controle férreo sobre a disseminação de informações públicas. A história do jornalismo é, de muitas maneiras, uma história de opressão e censura. Na Grã-Bretanha, inúmeros decretos governamentais, a iniciativa do Conselho Real de assumir um papel de censor, a supressão da imprensa por Oliver Cromwell em 1655, forçaram os jornais à clandestinidade. Em meados do século XVII, surgiu um mercado negro em que jornais de formato padrão, que relatavam acontecimentos específicos, eram distribuídos clandestinamente. Todo esse controle com mão de ferro sobre a livre circulação de ideias na imprensa criou um próspero mercado para a sátira. Mais do que os jornalistas sérios, os satiristas conseguiam fazer protestos engenhosos e escapar da censura porque eram alvos móveis que lançavam ataques brincalhões e disfarçados. A subversão como entretenimento cômico. Jonathan Swift, filho de ingleses nascido em Dublin, testemunhou a corrupção política quando era aprendiz de Sir William Temple, diplomata inglês e membro do parlamento irlandês aposentado. Em 1710, Swift se tornou editor do Examiner, que passou a ser o órgão oficial do Partido Conservador. Crítico feroz da dominação do governo inglês sobre a Irlanda, Swift escreveu uma série de ataques violentos e emocionados à política da Grã-Bretanha. Seu ensaio A Modest Proposal, de 1729, que defendia a prática de comer crianças irlandesas como o melhor paliativo para a superpopulação e a escassez de alimentos do país, atribuiu a abjeta pobreza aos britânicos, mas disfarçou isso tudo numa sátira mordaz e divertida. Ele escreveu assim, abre aspas, "Há da mesma forma uma grande vantagem em meu esquema, porque ele impedirá os abortos voluntários e a terrível prática das mulheres que assassinam seus filhos bastardos ali na frente entre nós, sacrificando os pobres bebês inocentes mais para evitar despesas do que a vergonha, desconfio, o que levaria o coração mais cruel e desumano a derramar lágrimas e sentir pena." Fecha aspas. Anos antes do jornalismo gonzo de Hunter Thompson, Swift praticava um tipo especialmente virulento de selvageria impressa, apesar de suas ligações íntimas com a Igreja Católica. Em 1836, aos 21 anos, Charles Dickens era repórter para o Parlamento, trabalhando para o jornal britânico Morning Chronicle, quando seu editor, John Black, sugeriu que ele se concentrasse menos nos assuntos de Estado e mais nas ruas de Londres. Então, Dickens se aventurou a sair pela cidade, registrando os costumes da rotina da classe média e dos trabalhadores. O resultado foi uma série de 5 artigos chamada Street Sketches. A série se tornou tão popular que Dickens escreveu mais 48 dessas cenas para o Chronicle e o Evening Chronicle. Escrevendo sobre o pseudônimo de Boss, Dickens criou uma série de retratos modestos que captaram os trabalhadores comuns, homens e mulheres, atendentes de banco, balconistas de lojas, padeiros, lavadeiras, pessoas que cuidavam de seus negócios com pouca cerimônia ou ambição, a maioria silenciosa de uma sociedade que aderia firmemente a um código de classe rígido e que tinha pouca utilidade para as engrenagens humanas da economia industrial. A escrita de Dickens ficava numa região imprecisa entre a ficção especulativa e a reportagem, o que lhe dava liberdade para especular sobre a vida particular de seus personagens de maneira bastante peculiar. Aqui, Dickens treina seu foco num desses homens, uma das criaturas passivas de hábitos e tolerâncias. Abre aspas. "Achamos que quase vimos o pequeno escritório sujo, de fundos onde ele entra toda manhã, pendurando seu chapéu no mesmo cabide e pondo suas penas sobre a mesma escrivania, primeiro tirando o casaco preto que dura o ano inteiro e pondo aquele que criou poeira no ano passado e que ele conserva em sua escrivania para poupar o outro. Ali, ele fica sentado até às 5 horas, trabalhando o dia inteiro tão regularmente quanto o relógio sobre o console da lareira, cujo tic-tac alto é tão monótono quanto a sua própria existência, erguendo a cabeça apenas quando alguém entra na firma de contabilidade ou quando, em meio a algum cálculo difícil, ele olha para o teto como se houvesse inspiração na claraboia empoeirada com um nó verde no centro de cada painel do vidro. Aquele era um jornalista preenchendo o vazio da vida de seu objeto da forma como achava adequada. O sucesso da série de Boss daria a outros escritores liberdade criativa para fazer a mesma coisa. É certo que o jornalismo emergiu da sarjeta não apenas via escritores reformistas com preocupações verdadeiras, mas também via exploradores que sorveram os preconceitos classistas da classe trabalhadora em busca de cada última gota de lucro. A arte literária da página de escândalos não pode ser ignorada. Tom Wolfe sempre considerou o melhor jornalismo de tabloide a apoteose do novo jornalismo. É onde o estilo exaltado de escrever, a descrição rude e o diálogo vigoroso avançavam a todo vapor.